Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, a você que participa conosco pelas ondas da nossa querida Rádio América. Sexta-feira, depois das cinzas, assim chamamos esse dia. E a mesa da palavra nos vem do profeta Isaías, o Salmo 50 que entoamos e o Evangelho de São Mateus. A mesa da palavra traz para a nossa reflexão hoje um dos pilares do processo de conversão que é proposto para a nossa caminhada cristã, católica, nesse tempo quaresmal. Aquelas três palavras: jejum, esmola e oração. E hoje, um desses pilares para a nossa reflexão que a mesa da palavra apresenta é o jejum. É interessante, há quem veja, irmãos nossos e irmãs, que o jejum apenas como um ato de mortificação, mortificação do corpo, vazio de significado teológico, como se Deus ficasse alegre, feliz com o sofrimento ou a privação humana, em vendo que alguém está punindo o seu próprio corpo. A primeira leitura do profeta Isaías é muito interessante e apropriada para esse tempo e para o dia de hoje. O profeta inicia dizendo que não podemos nos calar diante das injustiças. Como profetas que somos, seguidor de Jesus de Nazaré, nessa nossa missão de igreja hoje, no ano de 2024, recebida pelo nosso batismo, devemos denunciar tudo aquilo que vai contra a vida, tudo aquilo que representa um atentado contra a vida. Tudo isso ofende a Deus. E quem segue a Deus e seus mandamentos não pode ser omisso diante das injustiças. Alerta-nos o profeta Isaías sobre as vezes que exigimos de Deus que Ele seja justo conosco, mas esquecemos de praticar a justiça com o nosso próximo, ou nos omitimos diante das injustiças. Em nossas práticas religiosas, queremos muitas vezes fazer troca com Deus, promovendo ou praticando algo com a intenção de obter uma resposta imediata. É o que ocorre com o jejum, quando ele é praticado sem o devido entendimento do seu real significado, que é a conversão. O jejum nos leva à conversão. O jejum não pode ser uma troca de favores com Deus. O jejum desta natureza não agrada a Deus. Se quereres que o vosso pedido seja ouvido no céu, são palavras do profeta, né? Não passar jejum com esse espírito. Jejum é um ato que deve levar à conversão de quem pratica. É um ato que revela uma coerência entre a teoria e a prática, ou seja, entre a ação e a oração. Se jejua praticando coisas que desagradam a Deus, não tem sentido nenhum jejuar. O jejum que agrada a Deus é um jejum que promove alguma transformação, tanto de quem jejua, quanto das coisas que estão à nossa volta, ou daquela pessoa que também está sendo beneficiada. Somente assim, o jejum adquire um verdadeiro sentido. Deus não aprecia jejum que resume apenas em atos de mortificação, como as práticas sacrificais, muito presente muitas vezes em nossos dias. Enfim, temos uma lista de sugestões para a prática de jejum queridas por Deus, como nos fala o profeta. Todas profundamente comprometidas com a vida, cabe a cada um descobrir a sua volta, num contexto em que você está vivendo, quais são as situações de opressão que clamam por libertação, qual é o pobre que está precisando de ajuda, ajudar a pôr um fim a essas situações, é o jejum pedido para esse tempo quaresmal. Na nossa campanha da fraternidade, a convivência social fraterna, né? Voltar novamente essa conversão, o rancor de dentro do coração. Nessa mesma linha, segue o evangelho de hoje. Jesus ouve dos discípulos de João que os seus discípulos não jejuam. Os discípulos de João e os fariseus têm um conceito de jejum pouco transformador, reduzido apenas aos atos de mortificação ou mortificações, que pouco contribuem para uma mudança de vida. Mas Jesus propõe uma nova modalidade de jejum, muito mais eficaz e transformadora. Para Jesus, jejum significa sinal de uma ausência de algo que está faltando, de uma situação que precisa ser transformadora ou transformada. Por essa razão, seus discípulos não praticam o jejum que praticam os discípulos de João e os fariseus. O jejum dos discípulos de Jesus consiste no compromisso com a vida dos sofredores e não num mero ato de privar-se de alimentos ou prática penitencial. Aí diz: eles farão sim esse sacrifício penitencial, mas quando Jesus não estiver mais no meio deles, aí então o jejum deles irá significar a presença de uma ausência. Naquele momento, o mais importante era os discípulos lembrarem como Jesus está presente com eles. Com isso entendemos a resposta questionadora de Jesus a essa parábola. Os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? O noivo em questão é o próprio Jesus. E estando com seus amigos, eles não poderiam estar de luto. Vemos, portanto, que o jejum é comparado a uma situação de luto, de perda, de ausência. Quem jejua está dizendo que está distante de Deus porque cometeu algo que afastou dele. O jejum é então algo que indica não apenas esse afastamento, mas um profundo desejo de reparação. Que esse tempo quaresmal nos leva a esse profundo desejo de reparação na nossa vida, na nossa caminhada como seguidores de Jesus de Nazaré. Assim seja. Amém.